Nós temos refletido na carta de Paulo aos Filipenses. E até aqui nós vimos que nessa carta, Paulo compara a vida cristã com uma corrida, com uma maratona. E é importante nós sempre mantermos os nossos olhos no alvo, nós sempre avançarmos para aquilo que já está reservado para nós, a nossa vida eterna em Cristo. E no trecho que nós vamos ler hoje, para o alívio daqueles que não gostam de correr muito, o apóstolo vai mudar a sua figura e vai nos dizer que a vida cristã é, na verdade, como uma caminhada e faz diferença na maneira como nós andamos. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Versos 17 a 21. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Olha aí para o seu lado, veja se seu irmão tem Bíblia. Se ele não tiver, compartilhe a sua com ele. Se você vir que ele está com um pouco de dificuldade, auxilie-o a encontrar a carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler no capítulo 3, os versos 17 a 21. E que o Espírito Santo possa nos ajudar, possa construir o caráter de Cristo em nós, edificar a nossa vida e nos fazer não só refletir, meus irmãos, mas vivenciar a sua palavra. Amém? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo começou esse terceiro capítulo de Filipenses, meus irmãos, exortando aquela igreja. Lá no versículo 2 ele diz: acautelai-vos dos cães e dos maus obreiros. Lembrem que naquela época, os cristãos daquela cidade de Filipos estavam passando por pelo menos dois tipos de problema. Primeiro, um problema externo, que era a perseguição. Toda pessoa que nascia no Império Romano era obrigada a adorar o imperador e a considerar César, inclusive naquela época o imperador era Nero, a considerar o imperador como um deus, a se curvar diante das estátuas deles e adorá-lo, dizer que Nero é senhor acima de todas as coisas. Nero manda não só no império, mas em toda a humanidade. E os cristãos chegavam confrontando, chegavam com uma afirmação muito perigosa para aquela época. Nero é senhor? Não, Jesus Cristo é Senhor. E porque eles afirmavam que Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas, todo cristão era considerado um traidor do império. E então era perseguido, era colocado nas cadeias, muitas vezes levados para serem entregues aos leões, e ali sofriam todo tipo de tortura. Mas a igreja daquela época também passava por um outro tipo de problema, que era um problema interno. Haviam ensinos errados infiltrando-se na vida das comunidades. Um dos ensinos errados eram os ensinos dos judaizantes, aqueles cristãos que vinham da religião judaica, mas que não conseguiam se desvencilhar da lei, e diziam: olha, para você ser salvo, para você continuar mantendo a sua salvação, para você ser aceito diante de Deus, Você tem sim que confiar em Cristo, mas não basta confiar em Cristo. Você tem que cumprir a lei, você tem que guardar o sábado. Você não pode trabalhar no sábado. O sábado é um dia exclusivo do Senhor. Mais ainda, todo homem deve ser circuncidado. Você tem que olhar lá para o Antigo Testamento e continuar cumprindo todas aquelas leis à risca, senão Deus não te aceita. E então Paulo vem, desde o início da carta dos Filipenses, combatendo esse ensino. Mas havia um outro ensino errado também naquela época, que era o ensino das pessoas mais libertinas. Aquelas que falavam, nós vivemos no tempo da graça, então hoje tudo é permitido. Todas as coisas me são lícitas. Esses eram o ensino daquelas pessoas que pensavam isso e viviam lá em Corinto. Aqui em Filipenses, provavelmente havia pessoas assim também, falando, todas as coisas me são lícitas, porque Jesus já me libertou de todas as coisas. Não importa mais, a minha alma já foi salva. Então, o corpo, faça o que quiser com ele. E para tratar desse problema, meus irmãos, desde o segundo capítulo, Paulo vem falando sobre a importância de nós termos para nós grandes exemplos de pessoas. E o primeiro grande exemplo que Paulo cita aqui, lá no capítulo 2, a partir do verso 5, é o exemplo de Jesus Cristo. De sua humildade, Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, se tornou um servo, obedeceu e sofreu a morte de cruz. Depois disso, Paulo passa a falar sobre o exemplo de Timóteo. Timóteo era, para Paulo, seu filho na fé. E lá no versículo 22 do capítulo 2, Paulo diz que Timóteo tinha um caráter provado, porque ele serviu ao Evangelho. Depois de falar de Timóteo, Paulo cita Epafrodito, que era considerado pelo apóstolo um companheiro de lutas, um fiel cooperador, tão fiel ao Evangelho, que ele estava disposto a morrer, a entregar a sua vida em prol do Evangelho, para ajudar os filipenses, para ajudar Paulo também. E por último, Paulo fala sobre o seu próprio exemplo, que nós vimos na última mensagem, quando falamos da carta aos filipenses. Paulo, que tinha tudo para se orgulhar por suas obras, por sua origem, pela sua família, por ter nascido numa tribo bem vista, por sua dedicação à religião judaica, deixou tudo isso, considerou isso como perda, como lixo, porque para ele o que importava agora era conhecer a Cristo Jesus. Então ele diz que deixou tudo isso para trás e colocou os olhos em Cristo Jesus e na vida eterna prometida a ele. E então Paulo aqui, nesse trecho que nós lemos, está caminhando para concluir o seu argumento, tratando dos problemas que estavam acontecendo em Filipos. Eu quero dividir, para nós compreendermos melhor esse texto, quero dividi-lo em três partes. E a primeira parte, que compreende o versículo 17, é onde Paulo faz uma exortação, faz uma orientação aos filipenses. Ele diz, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Para concluir o seu argumento, então, Paulo faz aqui duas súplicas. A primeira, sede imitadores meus. Ora, meus irmãos, é no mínimo curioso nós pensarmos que um dos assuntos mais tratados na carta aos filipenses seja a humildade. Paulo orienta, olha, cada um considere o outro superior a si mesmo. Não tenha em vista o que é propriamente seu, mas o outro. Considere o outro importante, siga o exemplo de Cristo, porque Cristo se humilhou e considerou o outro maior do que a si mesmo. Nos parece então aqui contraditório que esse mesmo apóstolo que nos ordena considerar os outros como superiores a nós mesmos, esteja dizendo, sigam o meu exemplo. Como é que nós podemos resolver essa contradição, ou essa aparente contradição, meus irmãos? Primeiro, observando o ritmo do texto e como Paulo vem nos escrevendo sobre os exemplos que devemos seguir. O exemplo do próprio Paulo é colocado por último. Como nós já falamos, ele primeiro cita Cristo, depois cita Timóteo, depois vai falar sobre Epafrodito e então ele fala sobre o seu exemplo. Segundo, observe também que ele não continua chamando atenção para si mesmo. Ele diz: sejam meus imitadores, mas andem conforme aqueles que têm visto o modelo que tende em nós. Ele se coloca dentro de um grupo. Nós quem? Esses que ele já falou: Jesus, Timóteo, Epafrodito e ele. E em terceiro lugar, em outras cartas, Paulo também faz essa mesma demonstração. Ele diz aos Gálatas: olha, andem como eu ando. Ele diz aos Coríntios: sejam meus imitadores. Inclusive, a carta aos Coríntios nos ajuda a entender melhor essa questão aqui. Porque em 1 Coríntios 11, 1, ele vai escrever: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo não para no seu próprio exemplo. Ele tem autoridade para dizer: sejam meus imitadores, porque ele sabe que ele já está imitando uma outra pessoa muito maior do que ele. E é por isso que não deixa de ser ou melhor, é por isso que quando Paulo nos diz aqui: sede imitadores meus. Ele não está faltando com humildade. Pelo contrário, ele está apontando o seu exemplo como um seguidor de Cristo. Mas ele ainda completa, mostrando para os filipenses que havia naquela igreja um grupo que andava de maneira digna. Eles seguiam o modelo de vida de Paulo, de Jesus, de Timóteo, de Epafrodito. E a essas pessoas, os cristãos de Filipos deveriam observar. Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observar, essa palavra aí, não tem a ver só com olhe para eles. Não tem que, ó, está percebendo? Tem um grupo que anda assim. Continue só percebendo. Não, meus irmãos. A palavra observar aí, ela tem a mesma raiz da palavra alvo no versículo 14. No versículo 14, Paulo diz que ele, esquecendo-se das coisas que para trás ficam, prossegue para o alvo. Então, quando Paulo diz: observai aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós, tenham eles também como alvo. Olhem, ou melhor, não só olhem para eles, mas sigam o exemplo deles também. E mais uma vez, vejam aí, essas pessoas andam segundo um modelo. A vida cristã é tratada então por Paulo como uma jornada onde há escolhas a serem feitas, há um certo tipo de comportamento esperado daqueles que seguem a Cristo. E por que era importante, meus irmãos, que os filipenses olhassem para o exemplo de Paulo, que os filipenses seguissem o exemplo desse grupo que os imitava? A gente vai para a segunda parte, porque é ali que Paulo explica isso. Paulo começa a segunda divisão desse texto, explicando o que é que estava acontecendo naquela igreja. Versos 18 e 19, ele retrata então o contexto do problema. Por que é que vocês devem olhar para aqueles que seguem o meu exemplo? Verso 18. Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa muito importante nesse versículo, irmão. Como é que Paulo estava chamando aquelas pessoas que estavam causando problemas na igreja? Inimigos da cruz de Cristo. Paulo não estava se referindo àqueles que estavam perseguindo o cristão, não estava se referindo a Nero, ao imperador, aqueles que seguiam a religião do império. Ele não estava falando dos incrédulos. Nós sabemos que desde aquela época, muitos não criam em Jesus, muitos achavam que a cruz era motivo de escárnio, não era suficiente para nos trazer a salvação. Essas pessoas eram chamadas por Paulo de ímpios, de gentios, de incrédulos, algumas vezes até mais nervoso, à flor da pele, ele chama essas pessoas de cães. Mas aqui Paulo nos chama a atenção para pessoas que se diziam cristãs, que estavam no meio da igreja, mas eram inimigos da cruz de Cristo. Eram aqueles que se consideravam cristãos, mas não conseguiam compreender a importância que a morte de Cristo na cruz representa para toda a nossa vida. Na cruz de Cristo, meus irmãos, e na sua ressurreição, o ser humano é reconciliado com Deus e encontra um novo princípio de vida. Aquilo que nós já falamos aqui em outras oportunidades. Assim como a história do mundo é dividida entre antes e depois de Cristo, a nossa história pessoal também é assim. Ela é dividida em antes de conhecermos a Jesus e depois de conhecermos a Jesus. Deveria haver uma diferença clara em termos de autonegação, de sacrifício, de trabalho. Mas o que Paulo mostra é que estava acontecendo uma indiferença ética. O apóstolo nos ensina que Cristo suportou a cruz a fim de libertar os crentes dos pecados e reconciliá-los com Deus. E por isso aqueles que permaneciam no pecado de maneira deliberada estavam repudiando a vontade de Deus, estavam renegando tudo quanto a cruz de Cristo representa. Ou seja, eles eram inimigos da cruz de Cristo. E Paulo os ensina a reconhecer essas pessoas. O que é que esses inimigos estavam fazendo? Como é que eu reconheço quem é inimigo da cruz de Cristo, mas está no meio da igreja? Veja aí no verso 19, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Ventre aí pode ter vários sentidos. Pode se referir ao seu estômago, ou seja, a maneira como a pessoa lida com a sua alimentação, né? A maneira desregrada como eles se alimentam. Pode se referir à maneira como eles se comportam sexualmente. Ou ainda, pode ser uma outra tradução possível, é se preocupa somente com o seu umbigo. Sabe quando você diz, não, fulano de tal, está sempre preocupado com o seu umbigo. Uma pessoa que preocupa-se somente consigo mesma. Por isso que algumas traduções vão preferir traduzir esse texto falando que o Deus deles é o seu apetite físico, sexual, emocional, até financeiro, de repente. A glória deles está na infâmia. Eles se alegram quando praticam coisas consideradas inconvenientes e contrárias à moralidade. Aquelas pessoas se gloriavam nisso. E mais, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, eles mantêm a mente voltada para as coisas terrenas. Coisas terrenas aqui não tem a ver com as coisas físicas que a gente pega, que a gente possui necessariamente, mas sim com algumas atitudes que nos afastam de Deus. A Bíblia, ela é muito rica e ela nos ensina em outras passagens também a entender o que são coisas terrenas e coisas celestiais. Por exemplo, Paulo, lá em Colossenses, vai nos dizer o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. E depois ele passa a falar o que é essas coisas que são aqui da terra: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar e também a mentira. Percebam então que aqueles cristãos em Filipos estavam vivendo de maneira desregrada. Eles não entendiam que a cruz de Cristo traz um novo significado para todas as áreas da nossa vida. A morte e a ressurreição de Cristo ressignificam a maneira como nós lidamos com o sexo, com o dinheiro, com a nossa língua, com aquilo que nós falamos. E até mesmo com a maneira como nós nos sentimos a respeito dos outros. Por isso, meus irmãos, não tenham dúvida de que, assim como havia na igreja de Filipos, ainda existe na igreja contemporânea e provavelmente também na igreja de Moema, pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Pessoas que às vezes vêm aqui e cantam: achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Ou que cantam: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, mas que não conseguem sequer refletir no que é que isso significa de prático para a vida delas. Sequer conseguem traduzir essas palavras em atitudes. E antes que você ache que eu estou aqui dando alguma indireta, antes que você pense em alguém, antes que você olhe para alguém aqui e queira apontar o dedo, eu quero te chamar de volta para a palavra de Deus, que sempre, meus irmãos, a palavra de Deus sempre nos orienta o seguinte: antes de querer avaliar o outro, avalie a si mesmo. Como é que Cristo diz? Antes de querer apontar para o cisco no olho do seu irmão, tire a trave do seu olho. Então, a pergunta que eu quero que você faça nessa manhã aqui, não é: quem você acha aqui entre nós que é inimigo da cruz de Cristo? Não. A pergunta é: eu tenho sido um inimigo da cruz de Cristo? Eu tenho andado fora daquilo que Deus tem preparado para mim, do modelo que Deus tem para mim na sua palavra? Faça uma autoavaliação, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como é que eu lido com o sexo? Eu entendo que o sexo é uma coisa boa, preparada para o marido e para a sua esposa? Ou eu desconsidero isso e acho que posso fazer sexo sem estar casado? Ou eu tenho desejado de maneira impura uma pessoa? Ou eu tenho caído nas garras da pornografia? Tenho traído a minha esposa, traído o meu marido? Como é que eu lido com a bebida? Eu tenho entendido que Deus criou os alimentos para o estômago e que não há problema em beber, mas que eu não posso ultrapassar os limites? Eu tenho mantido o meu domínio próprio? Ou eu só consigo esquecer dos meus problemas, só consigo lidar bem com as pessoas, só consigo relaxar quando eu tomo aquele vinhozinho, aquela cerveja, ou quando eu fumo, ou quando eu uso algum tipo de droga? Como é que eu lido com o meu dinheiro? Eu consigo me planejar financeiramente? Consigo poupar quando eu quero? Consigo pagar todas as minhas contas? Consigo devolver a Deus o meu dízimo? O dinheiro é uma coisa, uma área onde eu demonstro bastante descontrole. Só consigo me sentir bem, relaxar quando eu faço compras. Me enchi de dívidas porque não consegui resistir aos meus impulsos. Como é que eu lido com a minha igreja? Eu faço dela uma comunidade, uma família da qual eu sou irmão e sou cooperador? Ou eu faço dela um lugar onde eu vou para esquecer dos meus problemas? Eu separo o domingo para estar com os meus irmãos, para louvar a Deus e para o meu descanso? Ou eu vou à igreja apenas quando eu estou preocupado demais com alguma coisa? Ou eu vou à igreja apenas quando eu estou escalado para alguma coisa? Eu consigo equilibrar as coisas que eu faço na igreja, ou eu vivo me envolvendo em todas as áreas que tem disponíveis? Novamente tentando esquecer dos meus problemas, esperando que Deus me recompense de alguma forma. Como é que eu lido com a minha língua? Eu tenho conseguido me controlar, ou eu adoro ouvir e passar para frente alguma fofoca? Adoro falar mal do meu vizinho, da minha família. Eu tenho controle sobre as palavras que eu falo? Ou eu me deixo levar e acabo falando sem pensar? Ou eu não consigo segurar e sempre acabo soltando um palavrão? Como é que têm sido as minhas conversas? Elas têm edificado as pessoas? Têm ajudado as pessoas? Ou elas são venenosas? Elas trazem dúvida, trazem desconfiança? Elas são verdadeiras ou são mentirosas? Como é que eu lido com o meu trabalho? Meu trabalho é de onde eu trago o meu sustento? Ou ele é para onde eu vou quando eu quero fugir da minha família? Aliás, como é que eu lido com a minha família? Enfim, meus irmãos, eu poderia continuar fazendo centenas de perguntas para nós avaliarmos a nossa vida aqui, e nós chegaríamos numa única conclusão. Considerando isso, todos somos inimigos da cruz de Cristo. Paulo, citando o Antigo Testamento, nos lembra nas suas cartas que não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. Que a nossa garganta é como uma sepultura aberta, nossas palavras são enganosas, venenosas, que nós desconhecemos o caminho da paz. Mas junto com isso, nós precisamos lembrar do Evangelho. Que Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça, enviou o seu próprio Filho para nos oferecer a paz com Ele. Para deixarmos de ser inimigos de Deus. Na cruz, meus irmãos, Cristo destruiu a nossa inimizade com Deus. Na cruz, Ele deu um novo significado para todas as áreas da nossa vida. Nós que vivíamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos alcançados por sua graça. Na cruz, Ele estende as suas mãos para a humanidade e nos chama para viver de maneira transformada. Na cruz, nós ganhamos uma nova cidadania. E é importante nós lembrarmos dessa nova cidadania que nós temos, que nós recebemos de Jesus Cristo. Lembrar dessa nova cidadania, meus irmãos, nos leva à terceira parte desse texto, nos versos 20 e 21, onde Paulo faz uma fundamentação teórica daquilo que ele vinha dizendo, justamente chamando a memória dos crentes de que nós não somos simples cidadãos terrenos. Ele começa escrevendo aí, pois a nossa pátria está nos céus. O crente na terra tem a sua verdadeira esperança futura, o seu verdadeiro lar estabelecido nos céus e não nas coisas que podem ser alcançadas no presente momento. E se a nossa pátria está nos céus, a nossa conduta deve ser compatível com a conduta celestial, com essa cidadania. Enquanto nós estivermos aqui, meus irmãos, nós vivemos numa certa tensão. Nós já somos cidadãos dos céus, mas ainda não moramos nele. E mesmo assim, devemos viver de maneira digna de um cidadão celeste. Não é a primeira vez que Paulo vai falar sobre a cidadania celestial aqui em Filipenses. Se os irmãos voltarem aí uma página, Filipenses 1, verso 27, ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. E a palavra viver aqui tem a ver com exercer uma cidadania diferente, uma cidadania celestial. Nós já falamos aqui que Filipos, a cidade de Filipos, era uma colônia romana. E naquela época, todo cidadão de Filipos se orgulhava disso. Eles se vestiam diferente, eles levantavam a cabeça e falavam: eu sou romano. Se orgulhavam disso. E mais do que isso, o nome de toda pessoa que nascia naquela cidade era registrado lá na capital do império, lá em Roma. Paulo, então, está fazendo um jogo de palavras aí. Ele está dizendo: olha, assim como vocês são cidadãos de Filipos e, portanto, cidadãos de Roma, possuem seus nomes registrados lá na capital do império, lembrem-se mais do que isso, que vocês são cidadãos dos céus. É lá que os seus nomes estão arrolados. Aqui na terra, nós somos apenas uma colônia celestial e, por isso, as nossas atitudes devem ser convenientes, devem ser dignas de um cidadão celestial. E mais ainda, os nossos olhos, a nossa esperança deve estar lá no futuro, quando Jesus virá dos céus e fará o quê? Veja aí no verso 20, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, ele está aí combatendo o ensino de que somente a alma importa. Uma vez de que a alma está salva, o corpo não importa? Eu posso fazer o que quiser com o meu corpo? Não. Há um propósito divino também para os nossos corpos, meus irmãos. A obra de Jesus na cruz, tudo que ele fez por você e por mim, foi por você completo. Foi por mim completo. Lembre-se sempre, diferente do que geralmente a gente está acostumado a dizer, Jesus não veio salvar a sua alma. Jesus veio salvar a sua alma e o seu corpo. Veio salvar você por completo. Ele veio redimir a nossa alma e o nosso corpo. Nós temos estudado sobre escatologia com os novos membros e sempre temos afirmado de que o ser humano só é um ser humano completo quando alma e corpo estão juntos, estão unidos. Lembrem lá da narrativa da criação, quando Deus faz o homem do pó da terra, o homem só é chamado de homem, só vira um ser humano quando Deus sopra sobre ele o seu espírito. E então o homem se torna alma vivente, se torna ser humano, porque ele está ali completo, corpo e alma. Uma das consequências do pecado é que quando nós morremos, existe essa separação. O autor de Eclesiastes diz o quê? O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Mas se Jesus veio nos redimir dos efeitos do pecado, meus irmãos, essa separação também vai deixar de existir lá no futuro, quando nós formos ressuscitados. Cada um de nós será ressuscitado. Nossa alma voltará a viver em nosso corpo. A Bíblia nos diz que será um corpo transformado, como Paulo nos coloca aqui, um corpo de glória, um corpo sem corrupção, sem morte, sem doenças, sem fraquezas, cansaço, limitações, desonra, lágrimas, lamentação, sem dor e principalmente sem pecado. E isso vai nos lembrar de que a nossa teologia não está preocupada somente com o destino das almas das pessoas, mas também em como elas vivem aqui na Terra, o que elas fazem com os seus corpos. As nossas atitudes no presente importam. Deus nos chama a viver desde já em novidade de vida, porque as velhas coisas já passaram. Uma vida transformada que prenuncia e anuncia aquilo que há de vir. Por isso, meus irmãos, que o Senhor fortaleça a nossa fé e nos ajude em nossa luta diária, para nós vivermos como cidadãos dos céus. Amém? Eu não posso terminar essa reflexão sem convidar você a repensar as suas atitudes diante de Deus. Se você tem dito que é um cristão, que crê em Deus, que vem à igreja, mas que tem vivido, na verdade, como um inimigo da cruz de Cristo, essa é a oportunidade que você tem de se arrepender, de voltar aos caminhos do Senhor, de se entregar de maneira definitiva e de restabelecer, de renovar o seu compromisso com Cristo. A palavra do Senhor nos lembra em 2 Coríntios 5 o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Por isso, se achegue nessa manhã ao trono de Cristo. O Senhor está perto de todo aquele que o invoca em espírito e em verdade. Essa é uma manhã oportuna para renovarmos o nosso compromisso com o Senhor e pedir a Ele ajuda, porque é só dEle que vem a nossa capacitação para seguirmos adiante, para seguirmos para o alvo, para dizermos não ao pecado, para mudarmos a nossa mente, para mudarmos as nossas palavras e as nossas atitudes. Hoje você pode fazer essa oração pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, perdão se você tem andado longe do caminho do Senhor, e que Ele te fortaleça através da ação do seu Espírito a seguir os seus caminhos. Quero te convidar a se colocar de pé e fazer dessa música que vamos cantar agora uma oração para a sua vida, que ela seja verdadeira para você.